DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir, o noticiário.
Boa noite. Em Moçambique, uma coluna de viaturas civis com escolta militar foi atacada esta tarde na Estrada Nacional número 1, a poucos quilómetros de Moxungwe, anuncia o jornal A Verdade. Mais a norte, em Nampula, mas na quinta-feira, a Polícia da República de Moçambique utilizou gás lacrimogéneo para controlar um incidente entre apoiantes da Frelimo, no poder, e do MDM, a terceira força política do país. De acordo com a agência Lusa, o desentendimento começou quando o apoiante da Frelimo invadiram as instalações da Direção Social do bairro Carrupeia, sob gestão da autarquia de Nampula, que é presidida atualmente pelo MDM. Confrontos entre forças de segurança egípcias e apoiantes do ex-presidente islamita Mohamed Morsi causaram 2 mortos. 8 pessoas ficaram feridas e 53 suspeitos de participação em mutins foram presos em todo o país. Vale a pena lembrar que, na quinta-feira, um tribunal egípcio condenou à morte o dirigente da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badi, e 13 outros membros pela onda de violência que matou 10 pessoas no Cairo em julho de 2013. Neste dia em que se assinala o Dia Mundial do Refugiado, a Organização das Nações Unidas anunciou que, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca houve tantos refugiados no mundo. São mais de 51 milhões, metade dos quais crianças. A guerra civil na Síria provocou um forte aumento de refugiados. Cerca de 40% da população fugiu dos combates, deslocando-se interna e externamente. Na Síria, mais de 30 pessoas morreram num atentado com um carro armadilhado na província central de Homs. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou ao Conselho de Segurança para que imponha o embargo de armas à Síria. A Rússia e o Irã são considerados os principais fornecedores de armas ao regime de Damasco, por isso será pouco provável que Moscovo, que tem direito de veto no Conselho de Segurança, aceite o embargo. As Nações Unidas anunciaram o reforço do dispositivo de ajuda humanitária no Iraque para ajudar milhões de pessoas que foram forçadas a deslocar-se devido à ofensiva dos jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O Irã anunciou o envio de um pequeno número de agentes para ajudar o governo iraquiano xiita a combater os insurgentes sunitas. A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, disse que a ofensiva do grupo islamita é uma ameaça não só para o Iraque, como para toda a região. No encontro com o seu homólogo norte-americano, Chuck Hagel, no Departamento de Defesa, o Pentágono, a ministra alemã defendeu o envolvimento dos países da região numa solução pacífica e diplomática. A Rússia criticou o anúncio de cessar fogo do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, considerando um ultimato aos insurgentes no leste do país. Moscovo anunciou também que vai contestar, junto da Organização Mundial de Comércio, as sanções impostas pelos Estados Unidos devido à crise na Ucrânia. Entretanto, Washington disse que os Estados Unidos não aceitarão a presença nem a intervenção de forças russas no leste ucraniano. Cabo Verde e China assinaram hoje um protocolo de cooperação no âmbito da saúde. O país asiático compromete-se a enviar mais uma equipa médica, será a 16ª, composta por 8 especialistas, para prestar serviço no arquipélago lusófono até 2016. A equipa médica chegará em setembro e, além de consultas, vai trocar experiências com o pessoal médico do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. O governo angolano pediu hoje apoio de Portugal no combate à sinistralidade rodoviária, que é a segunda causa de morte depois da infecção por malária. O ministro angolano do Interior, Ângelo Veiga Tavares, fez publicamente o pedido ao seu homólogo português, Miguel Macedo, no final da assinatura de um memorando de entendimento entre os dois países em matéria de cooperação em segurança interna e proteção civil. O ministro português mostrou-se disponível para cooperar. E vamos agora ao Mundial de Futebol. Neste momento jogam a Suíça e a França. A partida do Grupo E está com 34 minutos de jogo e a França já ganha por 2-0. Esta tarde a Costa Rica surpreendeu ao vencer por 1-0 frente à Itália no Grupo D. Qualificou-se assim a Costa Rica para os oitavos de final e a Inglaterra terá de fazer as malas, pois fica eliminada do campeonato. Mais logo jogam as Honduras com o Equador. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Não há transparência na concessão de créditos a Angola, considera académico. WWF acredita que militares do exército moçambicano estão envolvidos na caça furtiva. Em Moçambique procura-se investimentos para agronegócio. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 20 de junho de 2014. Académicos e políticos angolanos afirmam existir falta de transparência nas linhas de crédito concedidas pelo governo angolano. O docente da Universidade Católica de Angola, Justino Pinto de Andrade, diz, por exemplo, não ver com bons olhos as facilidades de créditos obtidas pelo governo por não serem objeto de uma atempada consulta ao Parlamento angolano. Pinto de Andrade diz mesmo que as facilidades de créditos obtidas pelo governo têm servido muitas vezes para o enriquecimento da elite política no poder por falta de fiscalização na aplicação dos recursos. A partir de Benguela, mais detalhes com Nelson do Sul de Angola.
A nova abertura de uma linha de crédito de 2 bilhões de dólares para investimentos em construção civil e energia em Angola, anunciada pela homóloga brasileira Dilma Rousseff, durante uma visita do chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos ao Brasil, fez ressuscitar uma antiga preocupação da classe política e académica. A transparência na concessão e na aplicação das linhas de crédito obtidas pelo governo angolano. O economista e professor da Universidade Católica de Angola, Justino Pinto de Andrade, pensa que, embora as relações entre os Estados possam ser sustentadas por uma componente económica, no caso de Angola, a situação tem de ser vista com alguma ponderação, porque, segundo o economista, a obtenção dessas linhas de crédito tem servido muito mais para enriquecer a elite política no poder do que propriamente em benefício do país por falta de transparência.
As relações entre Estados são relações que têm também uma grande componente económica. Não é mau obterem linhas de crédito no exterior, é uma prática normal. Agora, tem que haver transparência nesse tipo de relacionamento e, sobretudo, não transformar estes mecanismos em mecanismos de enriquecimento ilícito. Infelizmente, é isso que acontece em Angola.
E uma das razões que faz com que o docente da Universidade Católica de Angola olhe com desconfiança na obtenção dos vários empréstimos efetuados pelo governo angolano reside no facto de nunca ter sido ouvida a opinião da Assembleia Nacional. Justino Pinto de Andrade, que é também presidente do Partido Extra-Parlamentar Bloco Democrático, vai mais longe na sua apreciação.
É por isso mesmo que se age de costas viradas para o Parlamento, precisamente para poder-se agir sem qualquer fiscalização, sem qualquer controlo, por causa da falta de transparência, porque são relações que geralmente estão envolvidas com grandes valores e naturalmente que os grandes beneficiários são sempre os mesmos e por isso mesmo não estão de forma alguma interessados em haver uma ação fiscalizadora por parte do Parlamento.
Já o deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA, Alberto Ngalanela, pensa que é preciso limitar os poderes do presidente José Eduardo dos Santos sob pena de se endividar o país através de linhas de créditos duvidosas.
Há uma grande concentração de poder do titular do Poder Executivo em relação aos outros órgãos. É preciso limitar os poderes do Presidente da República para que todos os atos que envolvam Angola sejam devidamente autorizados pela Assembleia Nacional, por aqueles que representam o povo, para nós podermos explicar ao povo de que Angola beneficiou de uma linha de crédito para os programas XY.
Em declarações à estação de televisão pública, o ministro angolano das Finanças, Armando Manuel, disse que com a nova linha de crédito, o país eleva para 7,83 bilhões de dólares a sua dívida pública para com o Brasil. A DW África tentou ouvir sem sucesso o líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Acha que interessa aos governantes angolanos ter mais transparência nestas situações? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, alerta para um aumento explosivo da caça furtiva em Moçambique. Só em 2013 foram apreendidos 20 chifres de rinoceronte no Aeroporto Internacional de Maputo e no primeiro trimestre deste ano já foram apreendidos 6 chifres. A WWF tem evidências do envolvimento de elementos das Forças de Defesa e Segurança na caça ilegal de elefantes e rinocerontes e apela à punição de todos envolvidos. Glória Souza com mais informações.
A primeira lei que criminaliza a caça furtiva em Moçambique foi aprovada em abril deste ano. No entanto, a tendência mantém-se preocupante, alerta Anabela Rodrigues, diretora da WWF Moçambique.
Em 2 anos, entre 2009 e 2011, Moçambique perdeu entre 2.500 a 3.000 elefantes, o que nunca antes tinha acontecido, de acordo com a informação estatística existente. Esta informação assenta de uma forma muito forte nas contagens aéreas que foram feitas na Reserva Nacional do Niassa. Uma contagem aérea feita na província de Teta em 2013 constatou que metade das carcaças que foram contadas tinham morrido devido à utilização de venenos, portanto, fruto da caça furtiva. Em janeiro de 2011, no aeroporto de Pemba, foram apreendidas 126 pontas de marfim, o que significa 63 elefantes abatidos.
Mas este está longe de ser um problema exclusivo de Moçambique. Em todo o continente africano, registra-se uma tendência de crescimento da caça ilegal de elefantes e rinocerontes, sobretudo a partir do ano 2011. O que se deve principalmente ao aumento da procura nos mercados asiáticos, com destaque para a China, Vietnã e Tailândia, onde um quilo de marfim pode chegar aos 2 mil dólares, mais de 1.400 euros. A caça furtiva em Moçambique envolve grupos bem organizados e também aqueles que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo, elementos das Forças de Defesa e Segurança, como documenta o último relatório da organização WWF.
O relatório, por exemplo, menciona que há uma arma que foi apanhada 3 vezes consecutivas aqui no sul do país, junto da fronteira com a África do Sul, que pertence à polícia. Há evidências, por exemplo, de cedência de munições. Também houve casos em que houve polícias que foram apanhados. Há uma história também que o relatório menciona de polícias que apreenderam marfim e depois eles próprios atravessaram a fronteira e foram vender esse marfim.
A diretora da Organização de Defesa do Meio Ambiente em Moçambique, Anabela Rodrigues, salvaguarda que as forças de segurança não são a principal causa do problema, mas apela à punição de todos os envolvidos. A caça furtiva é mais acentuada no norte de Moçambique, em particular na Reserva Nacional do Niassa, onde se concentra 80% da população de elefantes do país. Também o Parque Nacional das Quirimbas, na província de Cabo Delgado, tem sido fortemente afetado. No sul, o alvo são sobretudo os rinocerontes que passam a fronteira da África do Sul, entrando no Parque Nacional do Limpopo. No sentido inverso, sabe-se também que há moçambicanos que atravessam a fronteira para a caça furtiva no Parque Nacional Kruger. Para tentar travar o problema, a WWF Moçambique esteve reunida em seminário na quinta-feira em Maputo. A organização defende um reforço da capacidade de fiscalização, o envolvimento das comunidades residentes ou junto das áreas de conservação, mas, sobretudo, o aumento da consciência sobre o património natural do país.
Há muito trabalho a fazer para que na cultura nacional o elefante seja mais valorizado. Há muito trabalho a fazer para convencer o país que a fauna no geral, se calhar os elefantes em particular, fazem parte da nossa herança natural e são uma oportunidade económica também. Ainda há uma sensibilidade muito fraca por parte das lideranças políticas do país em entender que a fauna faz parte do capital natural e, como tal, deve constituir parte integrante de todas as estratégias de desenvolvimento em que o país se envolva.
Por isso, Anabela Rodrigues, diretora da WWF Moçambique, considera que é premente pôr o tema na agenda nacional e no centro do debate da sociedade civil. Glória Souza, DW.
A cidade de Climane, na província moçambicana da Zambésia, acolheu nos últimos dois dias o 2º Fórum Nacional de Agronegócios, que juntou parceiros que cooperam com o governo na área da agricultura, visando, por um lado, traçar novas prioridades de desenvolvimento do setor agrário em Moçambique. Marcelino Moeia, com os pormenores a partir de Climane.
O governo quer transformar recursos naturais existentes em Moçambique em oportunidades de negócio, tendo em conta que a agricultura no país constitui a base para o desenvolvimento econômico. José Pacheco, ministro da Agricultura, chamou a necessidade de cada vez mais investir e apostar na agricultura comercial, tornando em uma fonte inequívoca para a geração de riqueza.
Pela importância que os recursos naturais que o Moçambique detém, o governo de Moçambique acaba de concluir os trabalhos de campo no âmbito do zoneamento agroecológico à escala nacional, cujos resultados preliminares dão indicação das vantagens comparativas que Moçambique detém para ser produtor e exportador de comida em quantidade e qualidade para os mercados.
O 2º Fórum Nacional de Agronegócio, o qual visou catapultar investimentos externo e interno do setor privado para provimento e fomento de produção agrícola em Moçambique, trouxe ao debate a questão de insuficiência de incentivos para os pequenos produtores por parte do governo como forma de largar área de produção de comida. A CTA, Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, diz que os níveis de produtividade agrícola estão muito abaixo da média da África subsaariana e mesmo ao nível do SADC, onde existem condições similares às de Moçambique.
Pairam dúvidas sobre a real prioridade que a governação de Moçambique atribui à agricultura neste país.
A baixa produtividade agrária neste país está associada ao fato de grande parte da população agrícola em Moçambique ser garantida por pequenos e médios produtores. No âmbito da implementação das políticas do governo, foi aprovado em 2011 o Plano Estratégico de Setor Agrário com o propósito de aumentar as exportações e contribuir para a segurança alimentar e nutricional.
Não é por acaso que, longe de vermos a matriz do pelouro do agronegócio que orienta a interação entre o setor privado agrário e o Ministério da Agricultura, ponto focal do governo neste setor, uma simples lista de exigências, shopping list, do setor privado perante o governo, nós consideramos esta matriz como uma janela de oportunidade para acrescentarmos o dinamismo e a flexibilidade do setor empresarial à nossa parceria conjunta, promovida por um governo que dá cada vez mais mostras de que acredita que só cooperando com o empresariado se pode criar um ambiente de negócios para o rápido desenvolvimento da agricultura em Moçambique.
A agricultura no país é praticada por 80% da população, contribuindo deste modo com 23% para o produto interno bruto. A maior parte da população moçambicana pratica agricultura de subsistência. As apostas para a população passam necessariamente na aquisição de fundos, sementes e fertilizantes de qualidade no mercado nacional e alfaias agrícolas para alargar mais área de cultivo. O 2º Fórum de Agronegócio em Moçambique decorre numa altura em que a província da Zambésia, em particular, precisa de mais apoio financeiro do governo e instituições privadas para incrementar a atividade agrícola. Joaquim Veríssimo, governador provincial, disse que a Zambésia possui 8 milhões de hectares de terra arável e só estão a ser exploradas 1,7 milhões de hectares, representando 12% da vasta área existente. Declamando para DW, Marcelino Moeia.
E lembramos o tema do dia. Académicos e políticos angolanos afirmam existir falta de transparência nas linhas de crédito concedidas pelo governo angolano. O analista Pinto de Andrade diz mesmo que as facilidades de crédito obtidas pelo governo têm servido muito mais para o enriquecimento da elite política no poder por falta de fiscalização na aplicação desses recursos. E a pergunta é, acha que interessa aos governantes angolanos ter mais transparência nestas situações? Caro ouvinte, já sabe, estamos à espera da sua opinião sobre este tema. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Pouco mais de 1,5 milhão de mauritanos são chamados às urnas no sábado para eleger um presidente da República. O chefe de Estado cessante, Mohamed Abdelaziz, que chegou ao poder através de um golpe de Estado em 2008, é candidato a um segundo mandato. O seu primeiro mandato, 5 anos, foi marcado por relações muito tensas com a oposição e alguns sucessos diplomáticos. Mais sobre o assunto com António Rocha.
Sob a égide da comunidade internacional, o acordo político permitiu a organização de uma eleição presidencial em 2009. Mohamed Ould Abdelaziz foi eleito na primeira volta de um escrutínio cuja normalidade foi contestada pela oposição. Em seguida, a situação começou a melhorar, um quadro que veio deteriorar-se com a Primavera Árabe, segundo o editorialista mauritaniano Mohamed Fall Ould Oumer.
Os islamistas, que são muito dinâmicos e com muita força no seio da oposição, sempre acreditaram na teoria do dominó, ou seja, a Tunísia caiu, também a Líbia e mais tarde o Egito. Portanto, a Mauritânia seria o próximo regime a cair pela força da revolta dos jovens e das manifestações de rua.
Finalmente, Ould Abdelaziz saiu indemne das revoltas da Primavera Árabe. O slogan da oposição mauritaniana, Aziz sai, foi, segundo vários observadores, uma chama de pouca duração. Em 2012, um diálogo entre o poder e uma parte da oposição deu alguns, mas poucos resultados. Por exemplo, a escravatura foi qualificada de crime contra a humanidade e a diversidade cultural da Mauritânia foi inscrita no preâmbulo da Constituição. Mas essas reformas foram consideradas insuficientes por alguns partidos políticos e organizações da sociedade civil, que até hoje exigem a aplicação efetiva das leis anti-esclavagistas e a oficialização das línguas soninké, peul e wolof ao mesmo nível que a árabe. Neste diálogo, somente está uma parte da oposição. Para Ahmed Cheikh, analista mauritaniano, este diálogo não conseguiu pôr fim à crise política que se vive no país.
Parte da oposição no seio do COD, Coordenação da Oposição Democrática, formada por 11 partidos, criticou a realização deste diálogo, que considerou não inclusivo. Mesmo a realização das eleições municipais e legislativas do ano passado não contribuiu para o melhoramento desse clima de diálogo.
A nível externo, Mohamed Ould Abdelaziz é o presidente em exercício da União Africana. Esta eleição, para dirigir a Organização Pan-Africana, segundo Mohamed Ould Oumer, é o resultado de uma reorientação diplomática mauritaniana.
O seu mandato permitiu-lhe recentrar a diplomacia mauritaniana no continente africano, porque durante muito tempo ela esteve voltada essencialmente para o norte, Maghreb. Posso até dizer que estava de costas voltadas para os outros africanos, onde, na verdade, estão as raízes dos mauritanianos.
Durante os 5 últimos anos, a Mauritânia manteve também boas relações com os parceiros internacionais e Ahmed Ould Cheikh, um outro analista, explica aos microfones da DW África as razões para esse bom relacionamento com os ocidentais.
Há um dado novo que é muito importante. Na luta contra a imigração ilegal e contra o islamismo radical, a Mauritânia teve um bom papel no ponto de vista das potências ocidentais, nomeadamente a França e a Espanha.
Lembramos que o presidente cessante mauritaniano conseguiu, em 6 anos, desembaraçar o seu país dos grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda, nomeadamente o ACMI, o grupo Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. A Mauritânia é hoje considerada por muitos analistas como um país em paz, numa região sahelo-sahariana fortemente desestabilizada pelas crises no Mali e na Líbia. António Rocha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
A Nigéria mereceu destaque na imprensa alemã na semana que agora finda. O duelo entre os irmãos Boateng, no Mundial de Futebol no Brasil, um da seleção alemã e o outro do Gana, também não foram esquecidos. Márcio Pessoa apresenta-nos a revista de imprensa.
O correspondente do jornal Die Welt, na cidade do Cabo, tentou explicar por que os radicais islâmicos mataram pessoas que assistiam o jogo da Copa do Mundo na última terça-feira na província nigeriana de Iobe. Conforme Christian von Putsch, tanto na Nigéria quanto no Quênia, Grupos terroristas já mataram dezenas de pessoas nestas circunstâncias, porque o futebol é odiado pelos radicais, assim como tudo o que é originário do Ocidente, escreve o jornal. As autoridades acusam o Boko Haram de estar por trás da explosão na Nigéria. No domingo anterior, 48 pessoas foram assassinadas na cidade costeira de Impeketone por homens encapuzados. Muitas das vítimas também viam um jogo de futebol da Copa do Mundo em dois hotéis da localidade. A polícia suspeita que o grupo armado Al-Shabaab está por trás do ataque. No entanto, o presidente Uhuru Kenyatta surpreendeu a população ao afirmar que redes políticas locais estariam por trás do ataque. É indiscutível, no entanto, que o futebol não é desejado pelas duas organizações islâmicas radicais. Em algumas áreas da Somália, Al-Shabaab proibiu os jogos de futebol. As exceções aplicam-se apenas aos homens, mas há necessidade de usar calças e camisas de mangas compridas. Os jogos precisam também ser finalizados 15 minutos antes das orações, publica o Die Welt. De Abuja, Katrin Gensler, do Die Tageszeitung, escreveu a matéria Atentado a uma Paixão Nacional, que aborda o mesmo tema. A reportagem lembra que era muito difícil saber quantas pessoas exatamente morreram na explosão em Yobe, no norte da Nigéria, e acrescenta que foram encontrados pelo menos 21 corpos, mais de 20 ficaram feridos. O futebol é visto pelos extremistas como um pecado. Seria difícil encontrar um estudioso do Islão que se refira ao futebol como pecaminoso, diz o imam Sani Isa, de Kaduna, tentando explicar à reportagem por que estádios e transmissões ao vivo são novos alvos de ataque do Boko Haram. O próprio Sani Isa aparece, por vezes, em partidas de futebol. Vários estados têm proibido que telas gigantes sejam instaladas nas ruas e que as pessoas se concentrem para ver as partidas da Copa do Mundo. Para algumas autoridades, é mais seguro evitar concentrações públicas. Do contrário, as pessoas se tornam alvo fácil de ataques. O Frankfurter Allgemeine Zeitung publicou uma matéria ligada às atrações turísticas no Uganda. O texto, assinado por Fred Langa, descreve as belezas do país e a simpatia das pessoas. Lembra do drama da Guerra Civil e das crianças soldado em um país que ainda vive o seu passado sombrio, escreve a reportagem. Diz que se trata de um país com fauna encantadora e destaca os gorilas das montanhas da floresta de Buindi, no sudoeste do país. Outro destaque da imprensa alemã é o encontro entre os dois irmãos Boateng no jogo entre Alemanha e Gana pela Copa do Mundo. Der Tagesspiegel e Süddeutsche Zeitung lembraram que a Alemanha conta com defesa Jerome Boateng, que atua no Bayern de Munique, e Gana com Kevin Prince Boateng. Ambos se encontram neste sábado na partida válida pelo Grupo D, no estádio Castelão, em Fortaleza, no nordeste do Brasil. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que interessa aos governantes angolanos ter mais transparência na concessão de créditos? Esta era a pergunta do dia. Glória Souza continua aqui. E tivemos também outra pergunta no Facebook, que era sobre as surpresas no Mundial de Futebol. Glória, o que nos disseram?
Muitos comentários da Guiné-Bissau. Saliu Sinha Kandé diz que é melhor limitar o poder de Zaidu. Parlamentares devem velar pela mudança. Francisco de Moçambique responde simplesmente que sim, que acha que os governantes angolanos têm interesse em ter mais transparência. Lafo Baldé responde: o governo angolano vai ter mais transparência porque há muita corrupção. Num outro SMS, o ouvinte guineense diz que o Conselho de Segurança da ONU deve dar embargo à Síria para evitar mais derramamento de sangue. Buli Conte, também da Guiné-Bissau, diz que a finalidade do governo é promover o bem-estar dos cidadãos e toda a ação do governo deve ser nesse sentido. Gondacho da Beira, Moçambique, comenta a nossa peça sobre a caça furtiva e diz que as FADM nunca estão a praticar caça furtiva porque estão a sofrer muito no mato. Chegou-nos ainda agora um outro SMS da Guiné-Bissau, Penso eu, sim. Ana Félix de Bissau diz que os povos fazem o seu trabalho. A comunidade internacional deve apoiar a Guiné rumo ao desenvolvimento. No Facebook, sobre as surpresas neste Mundial, Arnaldo Júnior Augusto da Beira, Moçambique, comenta: para mim estou muito surpreso com a saída da Espanha. Nem esperava isso. Agora só confio na Holanda e na Alemanha. Orlando Jorge Alves diz, por sua vez, que tudo era de esperar neste evento, porque os ditos favoritos são teóricos. Na prática, as coisas estão a mudar, porque os tempos são outros, mas que vença o melhor. E faço agora uma atualização do jogo que está a decorrer neste momento. O jogo Suíça-França está no intervalo. A França ganha por 3-0. Fico por aqui e passo a palavra a ti, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Nós ficamos por aqui. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Tenha uma boa noite e até amanhã.